Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Vença a guerra na mente, como dominar seus pensamentos e conquistar equilíbrio emocional, de Thalita Pereira. É um livro digital de desenvolvimento emocional com orientação espiritual. Sua proposta declarada é ajudar leitores que se sentem mentalmente sobrecarregados ou em conflito consigo mesmos a lidar com pensamentos negativos, batalhas emocionais e a busca por paz interior. O título enquadra a experiência mental como uma guerra, expressão que destaca a repetição e a intensidade dos conflitos internos. Mas o objetivo final não é apenas eliminar desconfortos, é alcançar maior equilíbrio emocional. A apresentação do livro enfatiza uma abordagem profunda e prática, voltada a ferramentas para transformar a relação do leitor com os próprios pensamentos. Também emprega uma linguagem de fé ao associar a paz desejada à ideia de paz que excede o entendimento. Assim, a obra se situa entre reflexão devocional e orientação prática, priorizando a transformação interior como resposta ao desgaste mental e emocional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a guerra mental como nome para conflitos internos persistentes. O ponto de partida do livro é reconhecer que pensamentos negativos podem ser vividos como uma disputa interna contínua. Essa formulação é importante porque desloca o problema de uma noção vaga de fraqueza pessoal para a observação de processos mentais que afetam emoções, decisões e percepção de si. Ao se sentir perdendo uma guerra contra si mesmo, como sugere a apresentação da obra, o leitor pode estar lidando com ruminação, autocrítica, medo ou sensação de incapacidade. O material disponível não permite atribuir ao livro uma lista fechada de padrões mentais nem técnicas clínicas específicas. Ainda assim, sua proposta conhecida indica que a primeira mudança ocorre ao tratar pensamentos como algo que precisa ser identificado e enfrentado, e não aceito automaticamente como retrato fiel da realidade. Essa perspectiva tem uma consequência prática relevante. Dominar pensamentos não significa impedir que eles surjam, mas recusar que conduzam sozinhos à vida emocional. O livro parece se dirigir especialmente a quem percebe que o desgaste não vem apenas de circunstâncias externas, mas da interpretação repetida dessas circunstâncias. Ao nomear esse cenário como batalha emocional, a autora aproxima a reflexão mental de uma postura ativa de vigilância, discernimento e reorganização interior. Em segundo lugar, domínio dos pensamentos negativos sem promessa de ausência de dificuldades, a expressão dominar pensamentos negativos constitui o núcleo anunciado da obra. Ela sugere uma mudança de posição do leitor diante do conteúdo mental, em vez de permanecer passivo diante de ideias recorrentes e dolorosas. Ele é convidado a desenvolver capacidade de resposta. Essa distinção evita uma interpretação simplista, segundo a qual o equilíbrio emocional seria nunca sentir medo, tristeza ou conflito. Em termos coerentes com a proposta apresentada, o equilíbrio decorre mais da forma de lidar com esses estados do que da eliminação completa de toda experiência difícil. O livro vincula pensamentos negativos a conflitos internos, o que reforça a necessidade de examinar como certas interpretações podem intensificar emoções e prolongar o sofrimento. Como não há acesso verificável ao detalhamento dos exercícios ou capítulos, não é adequado afirmar que a obra aplica um método psicológico determinado. O que se pode dizer é que ela promete ferramentas de transformação e uma abordagem prática. Para o leitor, o valor dessa orientação está em criar distância entre um pensamento e uma decisão. Ter uma ideia negativa não exige tratá-la como ordem, identidade ou previsão. O tema, portanto, envolve responsabilidade sobre a atenção e sobre a resposta emocional, preservando espaço para uma leitura espiritual da renovação interior. Em terceiro lugar, equilíbrio emocional como resultado de uma transformação gradual, o subtítulo associa o domínio dos pensamentos à conquista de equilíbrio emocional, estabelecendo uma relação entre vida mental e estabilidade afetiva. A apresentação do livro também descreve um caminho de transformação, expressão que indica processo e não solução instantânea. Essa ênfase é relevante em um campo frequentemente marcado por promessas rápidas de controle emocional. Equilíbrio, nesse contexto, deve ser entendido como maior capacidade de atravessar conflitos internos com clareza e paz, e não como neutralidade permanente ou indiferença. A obra parece propor que a mente pode ser trabalhada de modo a reduzir a influência desorganizadora de pensamentos negativos sobre a experiência cotidiana. Há uma implicação concreta nessa ideia quando o leitor passa a examinar o que alimenta suas reações. Torna-se mais capaz de diferenciar uma circunstância real de interpretações que ampliam a aflição. O livro não deve ser lido como substituto de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico em situações de sofrimento intenso, risco ou transtornos mentais, pois não se limita a uma crise específica, mas trata da construção de uma relação mais estável com os próprios pensamentos e emoções. Em quarto lugar, a paz que excede o entendimento como horizonte espiritual da obra. A referência à paz que excede todo o entendimento diferencia o livro de um guia estritamente secular sobre hábitos mentais. Trata-se de uma linguagem reconhecivelmente cristã que situa a busca por serenidade não apenas no esforço individual, mas também em uma dimensão de fé. Essa característica orienta a leitura do conflito mental, pensamentos negativos e batalhas emocionais são tratados como questões pessoais reais, porém inseridas em um horizonte espiritual de transformação e paz. A especificidade importa porque o livro provavelmente encontrará maior ressonância em leitores que desejam integrar crenças religiosas ao cuidado cotidiano da vida interior. Ao mesmo tempo, a promessa não precisa ser interpretada como negação da complexidade emocional. Na apresentação disponível, a paz aparece como fruto de um percurso de enfrentamento dos conflitos internos, e não como simples fuga de sentimentos difíceis. Essa combinação de espiritualidade e praticidade é central para compreender o posicionamento da obra. Em vez de oferecer somente consolo abstrato, o texto afirma equipar o leitor com ferramentas para vencer batalhas emocionais. Porém, leitores devem manter expectativas proporcionais às informações verificáveis, a obra se apresenta como apoio devocional e prático, não como tratamento profissional, nem como garantia de resolução de todos os problemas psíquicos. Seu principal diferencial temático está na articulação entre atenção aos pensamentos e confiança espiritual. Por último, ferramentas práticas e os limites responsáveis da auto-orientação. A descrição comercial afirma que o leitor será equipado com ferramentas para enfrentar batalhas emocionais, o que posiciona o livro, além de uma mensagem exclusivamente inspiracional, mesmo sem informação verificável sobre a forma exata dessas ferramentas. A promessa de praticidade indica uma preocupação com a aplicação refletir sobre pensamentos precisa produzir mudanças na maneira de reagir a conflitos internos, em obras desse tipo. A utilidade depende menos de uma leitura rápida e mais da disposição de observar padrões pessoais, retomar os princípios propostos e avaliar quais pensamentos alimentam a sobrecarga. A própria metáfora da guerra sugere continuidade, pois conflitos mentais raramente se resolvem por uma única decisão. Um uso responsável do livro consiste em tratá-lo como suporte para a disciplina interior e reflexão baseada na fé, sem exigir que ele responda sozinho a todo sofrimento emocional. Pessoas com sintomas persistentes, prejuízo significativo na rotina, desesperança profunda ou risco de autolesão devem buscar ajuda de profissionais de saúde e redes de apoio adequadas. Essa ressalva não diminui a proposta da autora. Delimita seu campo de contribuição. O livro pode oferecer linguagem, encorajamento e direcionamento para a auto-observação, enquanto o cuidado especializado permanece necessário quando a complexidade do caso ultrapassa os recursos de uma leitura individual. Em conclusão, Vença a Guerra na Mente é indicado sobretudo a leitores cristãos que se percebem presos em ciclos de pensamentos negativos, sobrecarga mental ou conflitos emocionais, e procura uma abordagem de reflexão pessoal orientada pela fé. Também pode interessar a quem deseja compreender equilíbrio emocional como uma prática contínua de atenção ao que pensa e de resposta mais consciente ao que sente. Seu benefício prático mais plausível está em oferecer um enquadramento para reconhecer que pensamentos não precisam determinar automaticamente emoções, escolhas ou identidade. No plano intelectual, a obra convida a relacionar cuidado da mente, transformação interior e busca espiritual por paz. O livro se diferencia dentro da categoria de desenvolvimento emocional de inspiração cristã por tornar a guerra na mente o eixo explícito de sua proposta. Enquanto muitos títulos do segmento se concentram de modo amplo em ânimo, propósito ou superação, este associa diretamente pensamentos negativos, conflitos internos e equilíbrio emocional. A ênfase declarada em ferramentas práticas também o afasta de uma obra apenas contemplativa, embora os detalhes dessas ferramentas não estejam disponíveis nas informações consultadas. A leitura tende a ser mais proveitosa quando acompanhada de expectativa realista, ela pode servir como recurso devocional e de auto-orientação, mas não substitui a avaliação clínica, psicoterapia ou atendimento médico em casos de sofrimento severo. Para seu público, o valor central está na integração entre responsabilidade sobre a vida mental e uma visão de paz sustentada pela fé. Se você quiser apoiar Thalita Pereira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!